CBN Inovação.
Dez horas e 40 minutos, de contrato renovado, refeito, né? Neste feriadão de 15 de novembro, Agliberto Chagas. Bom dia, professor.
Bom dia, Fernando, Marcelo, os nossos internautas e ouvintes aí. Você falando assim, essa renovação, os credores vão começar a me cobrar aqui.
Eu não vejo a hora de chegar o feirão limpar nome. Chegou, tô lá, né? Passando. Oh, meu Deus do céu, que vida difícil, né? Se eu tivesse criado uma startup, né? Ter conseguido alcançar, né, um patrocinador que acreditasse na minha ideia, mas não é a minha área, viu, professor? Não deu certo. Vai ser muito difícil. Ainda bem que existem outras pessoas que são capacitadas nesse quesito, né, de inovação e tecnologia, viu, professor?
Você sabe que essa parte de startup é complexa, né? De cada 100 negócios, isso é um indicador interessante, de cada 100 negócios investidos, só 10 passam no filtro e só um vinga. Mas você fala assim, bom, por que os investidores investem em 100, então? Porque o um que vinga paga a conta de todo mundo, né? Então, essa é a taxa de retorno que eles sempre fazem no Brasil, né? Então, eles vão meio que comprando risco dos 100 para tentar achar aquele que vai vingar. Mas é isso, né? Cada um na sua, né, Fernando?
Cada um na sua. E tem um detalhe interessante, é o tema até da nossa conversa de hoje, né? Que tem essa questão dos aspectos importantes da inovação, né? Que a capacidade que se tem de construir tendências para o futuro da economia. Né? Então a gente tem que ficar de olho nas inovações, e eu gostaria que você falasse um pouco mais a respeito do tema escolhido para esta terça-feira, professor.
Fernando, hoje é um dia muito especial aí, é um dia icônico, como gosta de falar aí o pessoal mais descoladinho aí. Por quê? Porque essa madrugada nós atingimos a casa dos 8 bilhões de população no planeta. Se você for olhar essa distribuição da população no planeta, você começa a ver que nós temos um desafio enorme se nós não tivéssemos realmente a tecnologia. Se você considerar que há 100 e poucos anos atrás, 120, 130 anos atrás, na virada do século XVIII, do XIX para o XX, nós tínhamos em média aí 45 anos de expectativa de vida, né? E hoje nós estamos chegando a quase 90, já está com 83, 84 anos de, isso no Brasil, mas na média mundial já está chegando a 75 anos, 80 anos de expectativa de vida. E isso tudo graças à tecnologia. Nós descobrimos aí defensivos agrícolas, técnicas de plantação, técnicas de novas espécies de alimentação, enfim. E tudo isso fez com que a gente tivesse remédios, né, tivesse mais saúde, mais longevidade. Então, é fundamental a gente imaginar, quando o planeta chega a 8 bilhões, como é que nós vamos fazer para otimizar e para melhorar a nossa qualidade de vida aqui nesse planeta. E aí a tecnologia, ela começa a servir, não só a inovação tecnológica, não só para desenvolver produtos novos, mas também para apontar tendências, né? E é isso que, agora chegando no final do ano, eu separei aí as 10 principais tendências da principal consultoria dessa área, que é a Gartner, né, na área de TI, na área de tendências de inovação. E a Gartner começa a trazer esses estudos, esses cruzamentos de indicador, de dados, para apontar as tendências mundiais. Eu separei 3 hoje, só para a gente dar um aperitivo aí nos próximos programas, mas eu já falei aqui do metaverso, que trabalha com realidade aumentada, inteligência artificial, toda essa parte de superconexão, né, de conectividade. Nós falamos também um pouco de segurança digital, mas aí o que está em voga hoje não é só a segurança, é a imunidade digital, né? Uma coisa é você ter, por exemplo, como as vacinas. Quando você toma a vacina, você adquire imunidade. O que significa na prática? Que o vírus entra em contato com você, mas não se desenvolve. A mesma coisa com a imunidade digital. Vai ter alguns softwares, alguns programas que vão servir como vacinas ao ambiente digital das empresas, das corporações, que vai evitar que o vírus, que os hackers invadam e ele fique imune, então, a esse tipo de ataque digital. E a outra, a questão dos super aplicativos, super apps, que eu gosto muito dessa ideia. Não sei se você tem também, mas no seu celular aí tem um monte de aplicativo. E cada vez que você baixa aí um aplicativo desse, consome memória. Eu, por exemplo, como tenho um celular de pobre, você olha, fica desesperado quando tem que baixar um aplicativo, porque você tem que desinstalar um monte ali para poder caber, né? Então, isso estava deixando com que as pessoas parassem de baixar os aplicativos para usar. Então, agora vai ter um aplicativo que vai integrar os demais para poder fazer uma grande plataforma, deixar os aparelhos mais leves e, obviamente, sobrar espaço no celular para outras funcionalidades, que é o que está se fazendo, o que nós chamamos de convergência tecnológica. Então, o seu controle remoto da televisão, controle de abrir o portão, o controle de você ligar lá seus equipamentos eletrodomésticos, abrir a porta, tudo vai estar no celular e você vai ter um equipamento só para fazer isso, mas para isso ele precisava ter espaço de processamento e de memória, né? Então, essas tendências são tendências que estão já em andamento, mas agora elas vêm recheadas de uma robustez e de uma aplicação muito mais pulverizada, muito mais acessível a todo mundo por conta do amadurecimento dessas tecnologias.
Você falou aí do celular, eu lembrei do meu celular, é basicamente o mesmo, né? Tem que instalar, desinstalar, coloca, tira, trava, apaga foto, apaga vídeo, mas um dia a coisa muda. Professor Agliberto Chagas, né? A gente sabe, eu estava dando uma olhada aqui nesse material que você encaminhou sobre as tendências, né? Muito interessante, né? A gente poder analisar e ver que é tanta coisa que acontece nesse mundo digital, né? Que para se ter um conhecimento de tudo que envolve a tecnologia que chega, as modificações são tão rápidas, e eu gostei da tal da imunidade digital, né? Mas tem gente que vai ter que mostrar o cartãozinho da imunidade, ou então sigilo por 100 anos.
Isso aí. O grande desafio é justamente esse, é você garantir que o seu sistema não seja afetado pelos vírus ou por outros, que eles chamam de phishing ou malware, né? São aplicativos, são vírus, né, que programas que entram, invasores aí no seu sistema e roubam dados, né? Hoje está muito na moda a quadrilha do Pix, a quadrilha de sequestro de WhatsApp, quadrilha que entra em contas e tal, e isso vai entrar, mas ele não vai conseguir acessar o processador, o coração do sistema, então ele vai estar imune, é como igual o vírus, né? Todo mundo tem o vírus da gripe, mas ele não se desenvolve, a não ser que sua imunidade caia, a não ser que você tenha uma alimentação ruim e tal. E esses sistemas, quando você trabalha com banco, por exemplo, é fundamental para o banco garantir um ambiente seguro para os seus clientes, porque é isso que dá credibilidade para o banco. E cada vez mais, nesse mundo digital, a credibilidade, a segurança é fundamental para que é um fator fundamental para que o cliente escolha aquele banco, né? Então, é fundamental aí é muito importante essa imunidade digital.
Perfeito.
Agora, uma coisa interessante, viu, Agliberto, é que isso daí é uma luta constante, dá a impressão que vai ser uma luta eterna, porque no momento que se desenvolve recursos, tendências, tecnologia, se desenvolve a matemática, os mais entendidos na questão de física, de matemática, existem as pessoas que usam esse conhecimento para o bem e outras pessoas que usam todo esse conhecimento matemático para o mal. Chega a ser preocupante até que ponto vai chegar a evolução e quem é que vai vencer essa batalha das contas, dos números.
Eu concordo com você. Uma vez me perguntaram numa palestra qual que era o limite da inovação. Eu falei, o limite da inovação é o cérebro humano. Até hoje a gente não usa 10% do nosso cérebro, como diria Raul Seixas, 10% do nosso cérebro, da cabeça animal, né? Então, assim, a gente não consegue usar mais que isso. E aí nós temos um caminho enorme pela frente ainda para se desenvolver. Eu gosto muito da ideia de que quando você tem, por exemplo, os hackers, eles estão ali o tempo todo tentando, desenvolvendo soluções para invadir sistemas seguros, para testar os ambientes. Por exemplo, o sistema bancário brasileiro é um dos mais seguros do mundo. E aí você percebe que o banco ele patrocina esses hackers para justamente ficar se antevendo ou ficar se precavendo de invasões futuras. Mas eu acredito que isso nunca vai acabar. Sempre vai ter alguém ali tentando fazer alguma coisa errada, tentando alguma coisa do mal para isso. Só uma curiosidade, Marcelo, que você está falando agora.
Uhum.
Se você acompanhar um pouco a guerra da Rússia e da Ucrânia lá, da Rússia contra a Ucrânia, a Ucrânia ficou numa saia justa, porque a primeira coisa que a Rússia fez foi fazer um blackout digital. Ela atacou as antenas reprodutoras lá de sinal e tal, repetidoras de sinal, e aí ficou no apagão. Se o Elon Musk não tivesse colocado o satélite dele à disposição da Ucrânia, hoje a Ucrânia não estaria resistindo à guerra lá, porque a guerra hoje é digital. Aqueles sistemas todos, mísseis e tal, são todos sistemas eletrônicos digitais. Então ele tem uma alta precisão, porque ele tem todas essas coordenadas digitalizadas e coordenadas sendo monitoradas e implementadas por tecnologia da informação, por vários outros tipos de aplicações eletrônicas. Então, tem gente de um lado invadindo e criando sistemas para destruir e outro para preservar. E isso me parece que é um bom exemplo do que está acontecendo hoje no mundo, dessa luta do bem contra o mal aí, não querendo aqui emitir valor, porque é uma questão geopolítica forte ali, mas do ponto de vista tecnológico é isso que aconteceu.
E é um detalhe, né? Tanta tecnologia, e a gente sempre fala isso, né? Logicamente a tecnologia ela é criada para algo positivo, né? Para trazer benefícios para a população, para a humanidade de uma forma em geral. Mas também a tecnologia é utilizada, né, para fatos negativos, como essa tecnologia utilizada para mísseis, a precisão, os golpes que são aplicados, né, pela internet.
A indústria de fake news profissionalizada que insiste em criar mentiras propositais para enganar as pessoas, induzi-las ao erro.
Né, então existe uma série de fatores. Ainda bem que existem pessoas que sabem, né, qual é o caminho certo, a direção certa para se utilizar essa tecnologia. E quando alguém entra, né, eu não consigo falar nunca o nome, malware, né, eu acho que esse é o nome, o professor Aguiberto Chagas falou, né, que são esses nomes, software, malware, né, e quando alguém cria, né, algo que é prejudicial, principalmente na internet, para o cidadão comum, um exemplo simples, né? Ainda bem que tem pessoas que trabalham com esse objetivo, né? De defender, né? Uhum. De buscar alternativas para situações como estas, né? Professor Aguiberto Chagas, quero agradecer a sua participação. Muito obrigado neste feriado. Aproveite estamos só começando ainda terça-feira. E até a próxima semana, professor.
Eu que agradeço demais, bom feriado para vocês e até a próxima.
Grande abraço, obrigado ao professor Aguiberto Chagas, participando conosco aqui do CBN Vale, primeira edição.
CBN Inovação.